Temos de conseguir, efetivamente, fazer pelo mundo laboral, pelos trabalhadores e pelas empresas, aquilo que o PS não fez nos dois últimos ciclos governativos, nem em décadas de governação do país. Senhoras e senhores deputados, advertimos até à exaustão, e é nesse tema que também podemos enquadrar o assunto dos motoristas e dos tafetas das plataformas digitais, que a suposta, a auto-intitulada, a alegada agenda do trabalho digno, tão contestada pelos parceiros sociais, com quem o anterior governo não dialogou e dispensou por completo o consenso tão importante da concertação social. Essa pressa e esse desrespeito do Partido Socialista produziu mais confusão no Código do Trabalho, sobretudo com o seu artigo 12º-A, que trata a nova presunção da laboralidade no âmbito das plataformas digitais, o qual o PSD votou contra por ter uma redação pouco clara, nada objetiva e muito ambígua. Aliás, tivemos uma posição precisamente na linha da redação final da diretiva comunitária que já surgiu sobre o tema. Estranhamos muito, senhoras e senhores deputados, que o Bloco de Esquerda, com autoria nesta redação juntamente com o Partido Socialista, venha agora correr atrás do prejuízo. Da parte do Governo, como já tivemos a oportunidade de testemunhar pela intervenção da Senhora Ministra, estamos muito certos do caminho que queremos dar a estas matérias laborais. Ser credíveis e ter presente o nosso programa eleitoral e o nosso programa do Governo. O nosso Primeiro-Ministro, Dr. Luís Montenegro, já garantiu aos portugueses, deu a garantia aos trabalhadores e às empresas com o nosso lema da proteção social. Repito, proteção social, senhoras e senhores deputados. Todos os trabalhadores, por conta de outrem, e trabalhadores independentes, mas economicamente dependentes de uma entidade, verão mais harmonia e justiça nos momentos das suas vidas em que a segurança social jamais poderá falhar. Em situação de desemprego, de maternidade, de doença, de paternidade, pensão ou reforma. Orgulhamo-nos da nossa ação na governação do país. E os portugueses bem se lembram. Quem permitiu, senhoras e senhores deputados, que os trabalhadores nos apelidados recibos verdes viessem a ter direito ao desemprego? Quem foi, senhoras e senhores deputados? Quem criou o subsídio de desemprego para os prestadores de serviço? Pois é, oh, não gostam de lembrar, eu sei. Os senhores deputados sabem que foi o PSD, foi o governo do Dr. Pedro Passos Coelho em 2012. A nossa bandeira da proteção social sobre quem mais precisa jamais será esquecida. Termino, senhoras e senhores deputados. Connosco, as soluções serão sempre para que o sistema se adapte à realidade e não para a imposição de ideologias bloqueadoras da economia e das relações laborais. Tenho dito.
Muito obrigado, senhora deputada. Para uma intervenção também, a senhora deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar do LIVRE, com um tempo disponível de 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Queríamos agradecer ao Bloco de Esquerda pela marcação deste debate tão necessário e tão urgente. Lembram-se certamente como tudo isto começou. Há 15 anos nasceram uma série de plataformas da chamada gig economy, ou economia da partilha. Prometiam-nos uma inovação no mercado em que podíamos ceder o sofá de nossa casa para outras pessoas lá ficarem ou partilharmos o nosso carro por um pouco mais de dinheiro. Nascia de uma ideia de uma economia de partilha em que todos juntos criávamos comunidade. Mas, rapidamente, esta suposta benevolência partilhada por muitos transformou-se num mercado que beneficia muito poucos. Da economia da partilha passámos para a economia da exploração. O que hoje aqui debatemos é isso mesmo, a exploração de muitos por parte de poucos. E é essa a inovação que, pelos vistos, a Iniciativa Liberal defende. Temos trabalhadores desprotegidos a trabalhar demasiadas horas e a fazer demasiados quilómetros por muito pouco. Sim, porque são trabalhadores e não prestadores de serviços. Empresas mundiais, com um controle tão grande sobre os seus trabalhadores em que estes ficam, na verdade, sem opção de escolha. Empresas com poder tão grande que influenciam políticas a nível mundial. Que liberdade é esta? Temos empresas que, conforme notícias que vieram a público esta semana, são suspeitas de fraude nos pagamentos à Segurança Social de que estes trabalhadores necessitam e que também são a base do nosso sistema social. Que liberdade é esta? É a liberdade de uns à custa da prisão de tantos. E isso não se chama liberdade, é egoísmo e é uma visão de sociedade que nós rejeitamos completamente. Senhoras deputadas e senhores deputados, estes trabalhadores precisam de soluções urgentes, as reivindicações são justas e é urgente dar-lhes resposta. Precisamos de garantir mais regulação e mais fiscalização das suas condições de trabalho, é necessário aumentar os pagamentos por quilómetro, diminuir as comissões, é urgente combater a precariedade laboral e social a que estes trabalhadores estão sujeitos. Condutores de TVDE e estafetas estão nas mãos de empresas sem rosto. E esta não é uma discussão exclusiva do nosso país, é uma discussão em todo o mundo e também na Europa, e é assim que tem de ser. Mas Portugal não pode esperar pelo resto do mundo, é preciso regular este mercado em Portugal, protegendo estes trabalhadores e garantindo que estas empresas e plataformas não canibalizam o seu trabalho, não canibalizam o espaço nas cidades, não canibalizam o sistema de transportes públicos. Esta é a altura para regular. A digitalização não é desculpa para aceitarmos condições de trabalho desumanas, desequilíbrios de poder entre empregadores e empregados. A digitalização não é desculpa para deixarmos desprotegidas aquelas pessoas que muitas vezes são também das mais vulneráveis da nossa sociedade. É a responsabilidade desta Assembleia regular este mercado. Mas, Senhora Ministra, é também a responsabilidade do Governo. E é certo que este é um assunto de economia, de mobilidade, de ambiente, mas também é um assunto muito sério de trabalho. E o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social não se pode responsabilizar. E como vai garantir que estes milhares e milhares de trabalhadores não continuam nesta prisão de exploração? Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Dou a palavra ao Senhor Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar CDS-PP. Dispõe também de 3 minutos, por favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Em matéria de plataformas digitais, o CDS sempre defendeu esta atividade ao longo dos anos, na oposição ou em funções governativas, no quadro de um mercado regulado, vendo sempre com bons olhos a inovação, a modernidade e o futuro trazidas por estas plataformas, mas nunca deixando, ao mesmo tempo, outras atividades, como a atividade dos taxistas, para trás. A nossa posição baseia-se em 3 vetores fundamentais que se relacionam entre si: a fiscalização efetiva, a regulação do mercado e a promoção do trabalho digno. Em primeiro lugar, em matéria de fiscalização, registamos que a entidade que regula os motoristas, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, divulgou ontem um relatório sobre a sua atividade de fiscalização, onde propõe a revisão da Lei 45/2018. Somos sensíveis a esta posição. Desde logo, o CDS defende uma fiscalização efetiva destas atividades. Se essa ação tiver necessariamente que passar por uma revisão da lei, estamos disponíveis para ponderar as conclusões dos pareceres das entidades reguladoras no setor, de forma a melhorar o funcionamento deste mercado em estreita colaboração com aquelas entidades reguladoras. Preocupa-nos também a regulação deste mercado. O CDS é e sempre foi a favor de estimular e promover as novas tecnologias, a economia digital e os novos modelos de negócio, geradores de crescimento económico, mas sem deixar para trás outras atividades, como a atividade dos táxis, que continuam a ter uma importância decisiva no setor da mobilidade. Por outro lado, estamos abertos a avaliar a criação de incentivos à conversão energética para veículos de transporte de passageiros, como forma de promover um crescimento mais sustentável. O CDS é também, e em particular, favorável à implementação de mecanismos que garantam a proteção dos direitos dos passageiros na utilização dos serviços de transporte e através de plataformas digitais, de forma a salvaguardar o bom funcionamento do mercado e a segurança dos utilizadores. Em suma, e faça mais uma pesada herança da governação socialista que penalizou fortemente mais esta atividade, o CDS está aberto a revisitar os critérios aplicáveis ao funcionamento desta atividade, mediante uma análise aprofundada dos parceiros dos reguladores. Defendemos um mercado regulado, livre de complexos ideológicos, intenções persecutórias ou revisionismos históricos, que respeite o emprego e trabalho digno, composto por agentes económicos que prestem um serviço de qualidade num ambiente concorrencial.
Muito obrigado, Sr.
Saudamos por isso, para terminar, Sr. Presidente, saudamos por isso o Governo e, em particular, a Sra. Ministra, relativamente ao propósito de revisitar o enquadramento legal deste mercado e combater com mão firme as situações irregulares e de fraude. É assim que se governa e é assim que se marca a diferença face a um governo anterior, a um governo absolutamente incompetente também nesta atividade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, com uma gestão eficiente de um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados e os membros do Governo. Começo por agradecer ao Bloco de Esquerda ter-nos trazido este debate, que é da maior relevância. As plataformas que discutimos aqui hoje foram, de facto, fruto da inovação, mas não nos podemos esquecer que, apesar da comodidade que acaba por gerar para a sociedade, há, de facto, muitas pessoas por detrás destas plataformas. São várias vidas de trabalho, vários esforços que aqui são levados a cabo, que têm que ser pensado como é que se pode garantir uma maior qualidade e segurança naquilo que são as condições de trabalho, porque se é certo que falamos de pessoas que têm um complemento aos seus trabalhos em regra, também falamos de pessoas que são imigrantes e que vêm nestes trabalhos uma forma de acederem a outras condições de vida. Nós precisamos de lutar pela condição de trabalho digno, mas tendo em conta que no mês passado os ministros do Emprego e Assuntos Sociais da União Europeia assinaram um compromisso precisamente sobre a diretiva referente ao trabalho das plataformas, que a mesma tem por objetivo salvaguardar os direitos laborais de cerca de 28 milhões de trabalhadores que se estimam que atingem estas plataformas, gostaríamos de saber para o atual Governo qual a sua posição relativamente a este compromisso e também qual a estratégia que vão adotar para uma maior fiscalização, mas também para melhores condições de segurança do trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro para completar o tempo que tem disponível, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, no futuro que nós queremos há inovação, aplicações e plataformas digitais. Exatamente. Mas elas não são a desculpa para regressarmos ao passado. No futuro que nós queremos, ninguém é obrigado a trabalhar 14 horas por dia, todos os dias da semana, para conseguir sobreviver. No futuro que nós queremos, as pessoas que têm um acidente de trabalho ou que ficam doentes, não ficam sem nenhuma proteção, como hoje acontece aos trabalhadores das plataformas. No futuro que nós queremos, não há ninguém atirado para o lado de lá do direito do trabalho, dos direitos humanos, do respeito pelos direitos que foram conquistados para quem trabalha. A senhora ministra falou aqui das condições de trabalho, mas as condições de trabalho também têm a ver com as regras da própria atividade. E, portanto, as condições de trabalho são direito laboral e são a definição das regras da própria atividade. Eu gostava de saber se o novo prisma do Governo pode começar por incluir, por exemplo, a Sra. Ministra, envolver os trabalhadores na revisão da lei, ou vão ser só as plataformas a ser ouvidas. A Sra. Ministra vai obrigar as plataformas a reunir com os trabalhadores, vai promover a contratação coletiva neste setor, como diz a proposta de diretiva europeia. A Sra. Ministra está disponível para fixar uma taxa de 15% pela intermediação das plataformas ou vamos continuar a assistir à extorsão que hoje acontece? Está disponível para obrigar a que as plataformas tenham um estabelecimento físico, presencial em Portugal, para que os trabalhadores tenham alguém com quem falar e a que se dirigir, está disponível para intervir, para impedir o despotismo dos bloqueios sem